Caro amigo, nós no último programa estivemos a olhar para um dos textos mais interessantes deste Evangelho de São João. Para mim, pessoalmente, é um texto que revela de facto o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Jesus tinha sido convidado para um casamento e esse casamento tinha tido um problema. Havia uma situação complicada que poderia causar uma crise naquela cerimónia. E Jesus, tendo sido convidado, transformou aquele potencial problema em algo novo. E na realidade nós vimos como Jesus Cristo pode fazer o mesmo na sua vida e no seu casamento. Para mim, este é um dos textos que eu utilizo com frequência para ajudar e aconselhar outros casais a permitirem que Jesus Cristo transforme algo insípido em algo com sabor, algo incolor em algo cheio de cor e de alegria. Jesus Cristo quer fazer isso na sua vida. E hoje vamos ver como estes textos aqui do Evangelho de São João continuam a falar acerca de Jesus. Nós vamos olhar para o capítulo 2, para os versos 12 e 13 deste Evangelho de São João. Se você tiver a sua Bíblia aí perto, então tenha a oportunidade de pegar nela e vamos juntos analisar estes textos. Eles são interessantíssimos e fique sentado porque provavelmente Deus quer falar consigo neste momento. Abra então a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 12. Diz assim: Depois disso, Jesus desceu até Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os discípulos, e ficaram lá alguns dias. Como se aproximava a festa da Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Jesus se movimenta de uma cidade para a outra. Ele primeiro estava em Canaã da Galileia, e agora vai até Cafarnaum, onde estabelece, podemos dizer assim, a sua sede de ministério. Depois disso, ele vai para Jerusalém. Estamos no período da Páscoa, uma das grandes festas dos judeus. Eles tinham várias festas importantes e, nesse calendário judaico, eles deveriam então celebrar a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos Tabernáculos também. Mas a festa da Páscoa, ela era uma festa que era algo significativo para Jesus Cristo. Estamos lembrados que foi na Páscoa, alguns anos mais tarde, que Jesus Cristo é crucificado, pois ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo na Páscoa foi sacrificado, pois era na Páscoa que se fazia, o sacrifício de um Cordeiro pelo pecado de todo o povo de Israel. Então, a festa da Páscoa era algo importantíssimo e Jesus dirige-se a Jerusalém. O verso 14 continua: No templo encontrou homens a vender bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados às suas bancas. Ao ver isso, Jesus fez com umas cordas um chicote e expulsou do templo toda aquela gente com as ovelhas e os bois. Depois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas. Depois disse aos que vendiam as pombas: Tirem tudo isso daqui! Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos lembraram-se das palavras das Sagradas Escrituras: O amor pela tua casa, ó Deus, é como um fogo que me devora. Jesus, neste texto aqui, é dominado por esse amor pela casa de Deus. Os homens tinham transformado aquele espaço em algo que se arrojava, que se parecia, ou melhor, que era um negócio. Infelizmente, nós olhamos para muitas religiões, mesmo no nosso país, e somos confrontados com isto mesmo. A religião passou a ser um negócio onde os religiosos muitas vezes tiram proveito próprio, se olham para si próprios e fazem e transformam aquilo que é algo de espiritual em algo que tem que ser comprado. E contra isso Jesus se levanta. Este negócio aqui do templo parecia algo extremamente útil, parecia algo extremamente lógico. As pessoas vinham de viagem de toda a parte de Israel. E em vez de virem com os seus animais pelo caminho, que era algo difícil, estes homens vendedores de animais para os sacrifícios estavam ali no templo. Estavam ali, no fundo, para facilitar a vida às pessoas. Mas na realidade eles começaram a tornar aquele negócio em algo que não era muito lícito, muito claro. Começavam certamente a fazer especulação dos animais e dos preços que cada animal custava. Então é contra isso que Jesus Cristo se levanta. Este negócio aqui tem vários aspectos que são contrários àquilo que Deus tinha proposto. Não só era um negócio que especulava o preço dos animais, como também provavelmente o preço da moeda estava a ser especulado. Aparentemente era um negócio que facilitava a adoração, mas na realidade era algo que era contrário aos princípios de Deus. E Jesus tem de fazer então um expurgo, tem de fazer uma limpeza. E eu creio que algumas das razões estão aqui. Eu creio que a primeira razão pelas quais Jesus faz isso é que era este negócio aqui, era um negócio especulativo, um negócio desonesto. Uma segunda razão que nós podemos ver é que este negócio aqui, podemos entender pelo contexto histórico, contexto inclusive de outros textos da Palavra de Deus, que este negócio era feito no pátio dos gentios. Talvez para si, que não conhece muito a realidade do Templo de Israel, não fizesse muita diferença isto. Mas o templo em Israel era dividido em várias secções, várias áreas, digamos assim. A primeira área e a mais distante do templo era então o pátio dos gentios. Esse pátio dos gentios era um espaço que era destinado a que estrangeiros, que não eram israelitas, portanto pessoas que temiam a Deus mas não pertenciam à nação de Israel, pudessem adorar também a Deus. Deus nunca foi um Deus exclusivista dos israelitas ou dos cristãos. Deus sempre permitiu que outros povos, portanto, pudessem adorar a Deus. Nesse sentido, o pátio dos gentios era o espaço que Deus tinha previsto, digamos assim, quando deu as ordens a Moisés para construir o tabernáculo, a construção do templo mais tarde. Então, esse espaço estava previsto para que outros povos pudessem adorar a Deus. Portanto, Deus não é um Deus racista, um Deus que exclui as outras nações da adoração a Ele. Isso não tinha espaço, digamos assim, entre aspas ou com muitas aspas, na mente de Deus. Por isso mesmo, Deus prevê que no templo de Salomão, no templo que é construído e depois mais tarde o templo de Herodes, que segue o mesmo modelo arquitetónico, houvesse um espaço para os gentios adorarem a Deus. E era exatamente aí que estes negócios de venda de animais estavam a ser colocados. Ou seja, os israelitas estavam a tornar o culto a Deus algo étnico, e não foi isso que Deus propôs. Algo que só os israelitas poderiam fazer, por isso eles ocuparam o espaço pertencente aos gentios, impedindo assim que outros povos pudessem adorar a Deus. Uma terceira razão tem a ver com a própria vida espiritual. No fundo, o povo de Israel estava a resumir o culto a Deus num ritual, em algo que o povo ia até aquele espaço, ao templo, e lá então entregava aquele animal. Então deixava de ser algo que vinha do coração do homem, onde o homem deveria procurar no seu rebanho, com cuidado e com cautela, o animal mais perfeito para oferecer em sinal de gratidão a Deus. Aqui não. Ele dirigia-se ao templo, chegava lá, comprava o animal que ele considerasse, enfim, que fosse talvez até o mais baixo preço, para então depois poder oferecer. E aqui perdeu-se o sentido da adoração, perdeu-se o sentido do culto, perdeu-se o sentido de estar na presença de Deus. Eu creio que muitas vezes tem acontecido connosco isso. Nós cristãos, por vezes, perdemos esse sentido de espiritualidade, perdemos a relação com Deus. Vamos à igreja, vamos à missa, e simplesmente entramos e saímos cumprindo um ritual. Não é isso que Deus nos propõe na nossa espiritualidade. A relação com Deus é algo mais do que entrar e sair numa hora, num culto, numa homilia. Nossa relação com Deus é algo que vai além disso. Ela tem de acontecer todos os dias da semana, de segunda a segunda, em qualquer horário. E era exatamente contra isso que Jesus Cristo se levanta aqui. Quando ele se apercebe que, afinal de contas, aquele espaço que era um espaço de adoração, um espaço onde a pessoa se relacionava com Deus, foi tornado num negócio. A religião, quando se torna um negócio, perde todo o seu sentido. Por favor, você que me está a ouvir, não tenha uma atitude negocial com Deus. Não tente comprar os favores de Deus ou tentar facilitar as coisas no sentido de: ok, eu indo cumprir as minhas obrigações, já tenho então o meu relacionamento com Deus. Não é assim. Com Deus, o relacionamento passa por amor, e foi por amor também que Jesus Cristo agiu. Foi por causa do amor à casa de Deus que Jesus Cristo agiu. Por isso podemos encontrar esta expressão no Salmo 69, verso 9: o zelo da tua casa me consumirá. É esta mesma imagem e é este mesmo texto que traz à mente dos apóstolos quando eles veem esta atitude de Jesus. Este zelo, este amor, que foi traduzido aqui por esta versão por amor, que eu gosto muito mais, expressando toda a intensidade, todo o sentimento que Jesus tem ao agir contra estes negociantes, contra estes mercenários da fé. No fundo, Jesus é movido pelo amor. É como se você tivesse apaixonado, e se calhar você que me está a ouvir já viveu um momento assim. Recorde-se desse momento em que você se apaixonou, em que você estava completamente apaixonado pela sua dama, pelo seu homem, pelo seu príncipe. E nesse momento esse homem ou essa mulher estivesse a banalizar esse seu sentimento, essa sua atitude de paixão, estivesse até a zombar de si com os seus colegas e amigos, certamente você ficaria frustradíssimo. E é este mesmo sentimento que inunda o coração de Jesus ao entrar naquele templo, onde vê que os homens estão a banalizar aquilo que é tremendamente valorizado por Deus, a adoração e a relação que Deus quer estabelecer com o homem. No verso 18 deste mesmo capítulo 2, o texto continua: então os chefes dos judeus perguntaram-lhe: que sinal nos mostras para provares que tens o direito de fazer isso? Jesus respondeu: deitem abaixo este templo, e eu em 3 dias o hei de levantar. E eles disseram-lhe: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vens dizer-nos que o podes levantar em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu próprio corpo. Por isso, quando ele ressuscitou, os seus discípulos lembraram-se de que tinha dito e acreditaram nas Sagradas Escrituras e no que ele disse. Os judeus pensavam que Jesus se referia ao templo que Herodes mandou construir, que levou cerca de 46 anos a ser edificado. Eles pensavam que Jesus Cristo estava-se a referir a paredes. Na realidade, o santuário que Deus habita é o seu coração, é o meu coração. É esse espaço de que Jesus Cristo se estava a referir. Era o seu próprio corpo. Era o facto de Jesus Cristo ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Da mesma forma como Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus mostra que ele tem autoridade para vencer a morte. E por isso mesmo ele diz que o seu corpo é então esse templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Aí é o santuário, é o espaço que é santo dos santos. Como eu disse, o templo estava dividido em várias áreas. Uma delas era o pátio dos gentios. Outra então era onde os judeus podiam adorar a Deus. Depois entrávamos propriamente no santuário em si, onde eram feitos os sacrifícios dos animais. E então entrávamos no santuário, no lugar santo. E depois entrão mais para dentro, no interior, no mais íntimo desse espaço, tínhamos o lugar santo dos santos. Várias divisões constituíam então este templo. E Jesus está a dizer que o lugar santo dos santos, o sítio mais íntimo onde Deus se encontra com o homem, é o nosso próprio corpo. Esse é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E por isso nós devemos ter uma atitude correta para com o nosso corpo. Devemos ter uma atitude respeitosa para com aquilo que é, no fundo, o templo onde Deus habita. Mas estes judeus não percebiam isso. Estes judeus não entendiam que, de facto, este templo a que Jesus se referia era o seu próprio corpo. Aos judeus de Jerusalém, Jesus disse: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E a mesma pergunta Jesus dirige assim: o que você tem nesse templo, no seu corpo, que de alguma forma impede que Jesus Cristo tenha íntima comunhão consigo? O que é que você faz ao seu próprio corpo, o que é o templo do Espírito Santo, que está a impedir que você mesmo e outros tenham comunhão com Deus? Talvez alguns olhem para si e podem ver vícios, podem ver atitudes, podem ver pensamentos, palavras, formas de ser e estar, que estão a impedir outros de chegar a Deus, que o impedem talvez até a si de ter uma comunhão íntima com Deus. É por isso que nós devemos ter uma vida equilibrada, uma vida que nos conduz a essa comunhão com Deus. E a vida equilibrada deve ser em todos os níveis da nossa existência. Numa relação com Deus, mas ao mesmo tempo na forma como nos relacionamos com os outros, na forma como cuidamos da nossa saúde, aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, a forma como nos conduzimos. Isso deve criar à nossa volta uma dinâmica que conduz outros à adoração. O verso 23 continua: enquanto Jesus estava em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos acreditaram nele, vendo as obras que fazia. Jesus participa nesta festa da Páscoa. Pouco tempo depois, poucos anos depois, ele próprio se torna a Páscoa, deixando de haver então razão mais para que as pessoas pudessem sacrificar animais, pois de uma vez só o sacrifício de Jesus Cristo foi válido para sempre. E é por isso mesmo que nós nos podemos aproximar de Deus com fé, sabendo que a entrega de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós, ele perdoa através desse sacrifício os nossos pecados, sendo ele mesmo a nossa Páscoa. E lemos então no verso seguinte: mas Jesus não fiava neles, porque os conhecia muito bem. Não precisava que os informassem acerca das pessoas, porque ele sabia muito bem como elas eram. Apesar daquelas pessoas acreditarem em Jesus, muitos deles acreditaram em Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Ou, como em outra ocasião o próprio Jesus disse, eles o seguiam porque eles comiam dos alimentos que ele lhes dava. Era uma fé, no fundo, superficial. Podíamos dizer que era uma fé que estava arraigada aos milagres que Jesus operava e não à pessoa de Jesus Cristo. Era uma fé que, na realidade, dependia desses fenómenos que Jesus Cristo estava a exercer naquelas pessoas. Por isso Jesus não confiava neles. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E a fé que conduz a uma relação com Deus é uma fé que tem de ultrapassar aquilo que nós vemos. Tem de ultrapassar esses momentos que, talvez onde nós experimentamos o tato de Jesus, a cura de Jesus, o milagre que aconteceu, nós temos de ter uma fé que ultrapassa isso. A nossa fé tem de estar arraigada na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé tem de partir do nosso coração e estar ligada ao coração de Deus. Por isso mesmo, Jesus não confiava nestas pessoas, pois ele conhecia o coração deles. A fé que traz a vida eterna é uma fé sincera. É uma fé que nos conduz a essa relação com Deus. Porém, Jesus, então, mostra que ele não estava completamente entusiasmado com as multidões que o seguiam. Mas aí vem um momento que é necessário que cada um de nós tome uma decisão. Vem surgindo um homem que se conduz então até Jesus Cristo. E encontramos-no no capítulo 3, no verso 1. Havia então entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Ele vai procurar Jesus à noite. Ele quer saber quem na realidade Jesus é. Este é um estudioso da Bíblia, é um chefe da sinagoga, diz o texto. Era um homem que conhecia bem a Bíblia, era um homem que estava numa posição socialmente importante. Ele, para todos os efeitos, era um religioso. Ao ver Jesus Cristo naquela época, ele não teve talvez coragem de se aproximar de Jesus durante o dia, pois isso faria com que o seu nome fosse badalado. Ele dirige-se a Jesus durante a noite. E quando chega perto de Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vemos como Nicodemos se aproxima de Jesus e faz uma bonita introdução acerca de Jesus Cristo. Nicodemos demonstra a Jesus que ele era um homem inteligente, um homem culto, um homem que conhecia os assuntos espirituais e sobrenaturais. Era um homem que, de alguma forma, até confiava em Deus, pois ele diz que ninguém poderia fazer aqueles milagres se não viesse da parte de Deus. É possível que isso fosse, no entanto, tudo o que Nicodemos sabia acerca de Jesus. E ele procurava, então, perceber melhor quem era Jesus. Ele estava talvez demasiado preocupado com os problemas dos outros. Ele era um chefe político, era um chefe religioso, era um chefe das leis também. Naquela altura eles assumiam todos esses papéis naquele grupo dos fariseus. E ele se dirige a Jesus, talvez preocupado com esses problemas da sociedade, com o facto de estarem a ser perseguidos e terem o Império Romano a dominar sobre eles. E ele se dirige a Jesus, no fundo tentando entender um pouco melhor quem era Jesus. No entanto, não quis comprometer a sua pessoa. Foi durante a noite. E ele tenta elogiar Jesus como se, dessa forma, fosse comprar os favores de Jesus. Ele é politicamente correto com Jesus Cristo, mas Jesus vai diretamente à questão, não se deixa enredar pelos elogios, e diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus vai baralhar aqui o pensamento de Nicodemos, e ele responde: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus vai posicionar as coisas no seu devido lugar. Jesus diz: o intelectualismo, conheceres muito ou não a Bíblia, não te serve de muito se não nasceres de novo, se não tiveres um novo relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Talvez você conheça a Bíblia, talvez você até é religioso, talvez se identifique muito com Nicodemos, mas você necessita desse novo nascimento. Talvez nunca passou por essa experiência com Deus, de nascer realmente de novo. É a mesma afirmação que Jesus fez a Nicodemos, ele lhe faz assim neste momento. Por isso entregue a sua vida nas mãos de Deus. Tenha essa experiência de novo nascimento, um nascimento espiritual. Não o nascimento da carne, não o nascimento intelectual, mas o nascimento que parte da fé. No próximo programa nós continuaremos a olhar para a vida de Jesus e para os seus ensinos. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.